A tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, completa um mês na próxima segunda-feira. Mais de 170 mortes já foram confirmadas desde o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração no dia 25 de janeiro.
O que aconteceu em Brumadinho e 3 anos antes em Mariana escancarou o problema da segurança das barragens.
E agora, a população de Ouro Preto, também em Minas, enfrenta a ameaça de um rompimento de barragem. A rodovia de acesso à cidade foi interditada, porque está na rota do Mar de Lama se a barragem entrar em colapso. Eu e Gesiel Carvalho vamos conversar agora com o jornalista Danilo Nonato, da rádio UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto. A emissora, como dissemos, retransmite o Conexão Senado. Danilo, muito bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos os ouvintes da Rede Senado. Falamos aqui da cidade histórica de Ouro Preto. Uma manhã de chuva aqui em Ouro Preto e toda a região. É exatamente isso, Adriano. Ontem, às 17 horas, e logo após, na verdade, logo após as 17 horas ontem, uma reunião entre a Defesa Civil, a mineradora responsável aí pelos últimos acontecimentos na região, e também o governo de Minas Gerais, decidiram o fechamento da BR-356. Essa BR, ela é responsável por ligar as cidades de Ponte Nova, Viçosa, Mariana, Ouro Preto e toda a região aqui dos Inconfidentes, assim como é chamada, para a capital mineira Belo Horizonte. A situação aqui é o seguinte, Adriano, hoje quem está em Ouro Preto e pretende ir para Belo Horizonte tem que fazer um desvio, e aí essa viagem é uma viagem de 1h15, o Gesiel mesmo, ano passado, passou por essa rodovia.
Isso, passei por essa rodovia, Danilo, inclusive passando aí por Itabirito.
Isso, exatamente.
Uma cidadezinha muito, muito aconchegante. Passei por lá pela mercearia Paraupebas, me falaram da estátua do Tele Santana, que parece que é de Itabirito também.
Exatamente.
Cidade muito, muito formosa.
Além de ser uma cidade histórica.
Histórica,
também, né?
Sem dúvida.
Né, Gesiel? E tem um patrimônio imaterial fantástico. Né, as pessoas de Itabirito, uma cidade de referência do samba aqui em Minas, né? Olha que interessante. E entre outras coisas também que a cidade detém, você destacou a mercearia Paraupeba, é aquele tipo de mercearia que você entra e encontra de tudo, de linguiça, chinelo,
de
iPhone,
tudo.
Enfim, tudo.
E é uma mercearia que você volta no tempo, né? Porque realmente tudo a granel, um negócio é muito bonito.
Tudo isso é patrimônio, né? E nós lamentamos essa situação, né? Acho que como todo bom mineiro, lamentamos essa situação. Eu acho que nós somos mineiros, mas não queremos a destruição das Minas Gerais nessa situação, né? A situação hoje é muito complicada, mas o nosso ponto mais importante aqui, Gesiel, é até mesmo para tranquilizar os nossos ouvintes aqui da Rádio Senado, da Rádio UFOP, de toda a região, que nos escuta em todo o Brasil, através da potência da Rádio Senado, é que o Centro Histórico de Ouro Preto, o Centro Histórico de Mariana, nós estamos totalmente seguros nessa situação. A barragem, né, ou as 3 barragens de Forquilha, que é a barragem 1, 2 e 3, em um eventual rompimento, poderia sim, de fato, representar um grande impacto no centro de Itabirito, em alguns bairros de Itabirito, e um distrito de Ouro Preto, que é o distrito de Engenheiro Corrêa, um distrito também tricentenário de Engenheiro Corrêa, onde a Defesa Civil e a mineradora já retiraram as 15 famílias. Mas a gente também teme pela questão ambiental. E agora o fechamento da rodovia, isso dá um impacto, e agora pela manhã, eu já falei, inclusive, com o presidente da Associação Comercial aqui de Ouro Preto, porque nós já tínhamos uma preocupação devido à queda dos impostos da mineração. Depois do rompimento de 2015, infelizmente são cidades muito dependentes da mineração, Adriano, Gesiel e ouvinte da Senado. Então hoje nós temos aqui em Ouro Preto mais de 12 mil desempregados.
Agora, Danilo,
que vivem do turismo agora, assim,
claro,
como uma outra opção. E com esse fechamento da rodovia e com essa situação também, né, que automaticamente as pessoas ficam com medo de visitar a região, já que a gente passa por essa situação, assim como em Macacos, que é bem próximo aqui também, também que é de subdistrito de Nova Lima. Prossiga.
Agora, Danilo, por que foi tomada essa decisão? Foi feito algum estudo que mostra aí a instabilidade dessas barragens? Ou seja, elas têm realmente uma possibilidade efetiva de rompimento?
Segundo a Defesa Civil e até o engenheiro Charles Murta, também da Defesa Civil aqui de Ouro Preto, que esteve em Itabirito, junto com a Defesa Civil Estadual, a empresa, é sempre aquela mesma situação, a empresa que atesta a qualidade e a segurança das barragens, ela também não assegurou, e elevando o nível para o nível 2, que é o nível aí que os geólogos e os especialistas já apontam como um nível de perigo de rompimento, né, dessa outra barragem. Se essa barragem, por eventualidade, esperando que isso não aconteça, seja afetada por um rompimento, pode, mais uma vez friso, aponto que pode afetar a cidade de Itabirito e uma parte de Ouro Preto e também a BR-356, o que aí sim poderia provocar alguma coisa numa situação um pouco complicada, porque essa BR, ela liga não só Ouro Preto, Itabirito, Mariana, Ponte Nova, Viçosa, mas também outras cidades e subdistritos. Hoje a nossa rota é pela 040, a Rio Brasília, ou seja, a pessoa sai de Ouro Preto, segue sentido Ouro Branco. Acho que o Gesiel fez esse trajeto.
Foi exatamente o trajeto que eu fiz, Danilo.
Segue sentido Ouro Branco, e aí lá em Conselheiro Lafayette, próximo de Congonhas, outra cidade histórica.
Isso.
A gente segue para Belo Horizonte. Aí a situação é bem complicada, a gente espera que o quanto antes seja resolvido. Por hora, o alerta é esse. A gente teme também pela queda dos pacotes e com a aproximação aí do carnaval, a queda do turismo também no carnaval.
Pois
era aí,
Danilo,
já um alento para o comerciante.
E eu falava exatamente, eu lembrava exatamente disso, o carnaval em Ouro Preto é uma instituição.
É uma referência também histórica.
Referência histórica, e isso aconteceu exatamente há duas semanas do carnaval. Eu fico imaginando como que estão os comerciantes, a economia aí da região para essa questão. Agora, você tem alguma informação a respeito de um possível... porque essa interdição foi feita agora, né? De ontem para hoje.
Exatamente.
Existe uma previsão de quando voltaria esse acesso pela 356, facilitando a vida dos turistas que vão para essa região aí de Ouro Preto, Mariana e essa região histórica? Ou não se falou até agora sobre uma possível desinterdição dessa rodovia?
Não, ainda não. Nós vamos aguardar realmente o boletim da Defesa Civil, que deve sair no finalzinho da tarde, da Defesa Civil Estadual, apontando aí o retorno ou não da rodovia. Por hora, cria um grande transtorno, a gente tem muita chuva aqui na região também, né? Então, além do desvio, a gente acaba... E o interessante, Ezeel, que a rodovia que liga Ouro Preto a Ouro Branco, que é a Estrada Real, a antiga Estrada Real...
Histórica,
né? Histórica também, né? Foi uma referência aí para o Brasil no período da monarquia, mesmo no início da República. Essa Estrada Real, ela é uma rodovia até muito perigosa, com muitos cuidados, né? É uma estrada tricentenária também, então tem que tomar algum certo cuidado, mas não há, né, a Defesa Civil não passou nenhuma situação hoje, se será pelo período da... se a liberação da rodovia será agora no período da manhã ou no final da tarde. A gente tem que aguardar até o final do dia esse novo relatório para a gente entender. É claro que aguardamos aí uma resposta, mas de qualquer forma, a medida também... ela tem esse objetivo de preservar a vida, né?
Segurança,
claro,
das pessoas,
setor, né? Segurança acima de tudo. Danilo Nonato, da rádio UFOP, aí de Ouro Preto, Minas Gerais, que retransmite o Conexão, muito obrigado pelas informações, muito obrigado pela parceria, e fica à vontade, toda vez que tiver novidade em Ouro Preto, principalmente agora em relação a esse assunto que preocupa muito, pode ficar à vontade, que a gente está aqui à disposição, tá bom?
Ok, muito obrigado, Adriano, obrigado, Gesiel, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Senado aí, e ficamos em contato. Vale lembrar que Ouro Preto tem uma audiência fantástica da TV Senado, e é uma das poucas cidades do Brasil. Recente eu passei na porta de um bar eu achei algo interessante. Passando rapidinho, onde todas as pessoas, geralmente porta do bar, as pessoas estão acompanhando Globo News, sei lá, qualquer outra coisa aí, ou futebol, né, tudo isso, e as pessoas estavam acompanhando a TV Senado, né, acompanhando lá uma sessão da TV Senado. Então mostra também o nível, as pessoas consomem a Rádio Senado, acompanham a Rádio Senado. A gente quer agradecer também aqui em nome de toda a direção da Rádio FOP por essa parceria fantástica, levando qualidade aos nossos ouvintes aqui dessa região tão importante para o Brasil e para o mundo.
Um abraço, Danilo. Muito obrigado.
Um abraço. Bom dia.
Esse foi o Danilo Nonato, da rádio UFOP, frequência de 106,3, trazendo aí informações, pois é situação preocupante. Gesiel, quem conhece aqui Ouro Preto, eu não conheço, mas quero conhecer. Gesiel já conhece.
É uma cidade belíssima. Ao todo o trajeto, esse trajeto que ele falou aí, pela BR-356, foi exatamente o trajeto que eu fiz desde que cheguei em Belo Horizonte até chegar em Ouro Preto, e passando exatamente por Itabirito, que também está sofrendo esse problema todo, essa interdição, já que é a partir do portal de Itabirito que essa interdição acontece pela 356. E você vai gostar demais, Adriano. Você volta apaixonado por Minas, apaixonado pela comida mineira, pelo calor humano com que o mineiro recebe os turistas. Maravilhoso. Fico aqui pensando já na hora de voltar para o Preto, e fica aí o nosso coração está com os mineiros nessa hora, né?
Sem dúvida.
Um momento difícil, é um momento complicado. Imagina você estar em casa e de repente receber a notícia que você tem que sair da sua casa porque existe o perigo de uma barragem romper. Quando você já sabe das notícias de Mariana e agora de Brumadinho, é um drama. Mas a gente fica torcendo aqui para que realmente o mineiro, que é sempre muito forte, possa passar por mais essa.